Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bate, mas que frio! Tá um frio de rengue a Cusco, como diz o pessoal no sul. Oi, tudo bem? Tudo bem? Posso chegar aí? Conseguiu sair da cama? Você tá me ouvindo na caminha aí? Ah, então, vou chegar junto aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu, acaba de cair no gelo, sei lá. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. Eu aqui direto do Japi, do pé da Serra do Japi. Porque aqui, então é Japirineus, e você daí? Onde você tá, hein? Bom, chegando aí. Espero que você tenha aí um bom dia, que você tenha chegado bem, que esteja um frio bom, que você já tenha tomado aí o seu cafezinho, vai tomar. Fique aí com seus botões, com seus pensamentos. Fique aí no quentinho, gostoso da sua cama, se pode. Ou andando por aí, com bons pensamentos quentinhos. Pra fazer esse dia valer, pra viver esse dia. É bom, hein? É bom, hein? É bom que é diferente, né? Bom, como nós estamos falando para todo o planeta, por causa das ondas, por causa da cibernética, tem gente que não está nem aí. A gente está falando de calor e de frio. Que diferença faz, né? Que diferença faz a hora agora com a internet também? Eu aqui, são 6 horas, 10 minutos, entrei tarde aqui, 6 e 10, e aí? Tem gente que está outro fuso horário, e aí? O importante é o seguinte, você está no seu tempo, no seu dia, no seu clima, na sua história. Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia. Eu sou Irineu Toledo e agradeço muito você pelo prazer, pela honra, pela responsabilidade de chegar perto de você aí, na sua intimidade, nas suas ideias, nos seus pensamentos, para esse diálogo, para falar com você sobre a melhor notícia do dia, a principal notícia do dia, o que é mais importante nesse dia, que é você. Você é a melhor notícia do dia, você está viva, você está vivo, que você estabeleça um encontro positivo com você nessa manhã, nesse dia que começa. Que você estabeleça aí um contato novo com você e as possibilidades que você tem nessa manhã, pensando no jogo que você vai jogar, pensando na vida que você tem para levar, na vida que você já levou, naquilo tudo que você já passou, naquilo que você já enfrentou. Que todos os dias a gente acorda criança. Espero que você acorde criança, que você tenha tido um sono profundo, que você acorde com essa vontade, com essa curiosidade para ser você. E claro, enfrentar as coisas aí do jogo da vida. E aí? Você tá pronta? Tá pronto pro jogo? Pro jogo da vida, se a gente for pensar assim? Pois é, a vida é a Olimpíada o tempo todo, né? É sempre o desafio o tempo todo. Então, vamos pro jogo? Ou se você quiser entrar no jogo eletrônico, em vez de você se preparar e fazer a sua corrida de 100 metros, a sua maratona, o jogo que você tem que jogar também. Se você for usar a mente só, tá pronta pra dar o play? Então, dá o play aí. Esteja na emoção, esteja firme. Hoje é mais um dia pra fazer acontecer. Hoje é mais um dia pra arriscar. Hoje é mais um dia pra jogar. É, arrisca, é isso aí. E até o seu limite. Com muita emoção. É, quando tem risco, tem emoção, né? Precisa ver para que lado que vai essa emoção, hein? A sua emoção acerta outras inteligências aí em você. Acessa talentos, ela expande, ela abre possibilidades. A emoção é diversão garantida. É isso aí, você vai para um outro estado de fluxo quando você entra na emoção. Quer dizer, você está na presença total. Quando você está na emoção, você está no jogo. Aí você deixa de pensar na morte da bezerra, você deixa de pensar na sogra, no sogro, no que foi, no pé quebrado, nas dificuldades. Você fala, é aqui. Você vai ficando ali, olhando a bola, olhando o jogo, olhando o gol, olhando quem tá no jogo. Aí é emoção, é emoção. Aí você vai ficando com aquela adrenalina boa, que tem adrenalina ruim também. É isso aí. Vai lá que com risco tem mais emoção. E com emoção, aí a coisa fica boa, divertida. Emoção, vamos imaginar que a emoção é um lugar, é um módulo aí dentro de você que produz combustível para você continuar. Mesmo se você não consegue saber quão longe você está no ponto de chegada do seu destino, ou do gol, ou do fim da partida. Mesmo que você esteja num jogo difícil, a emoção faz você continuar no jogo, porque você está ali no jogo, você não sai do jogo. A emoção negativa também é um perigo, né? Porque ela pode sugar a sua energia, fazendo você amarelar, colocar tudo a perder. A emoção que pode vir depois do medo, que paralisa, aquela coisa perigosa. Então vê lá que combustível você vai usar. Emoção de ganhar, tá? Quem não arrisca, por exemplo, por medo. É, o medo é perigoso, né? Quem não arrisca por medo, tem medo do quê, hein? Quem não arrisca por medo, tem medo do quê? Muitas vezes a pessoa não arrisca por medo de dar certo. É, às vezes é medo de dar errado, mas o medo de dar certo. É, vê lá se você não tem medo que as coisas deem certo, hein? Você tem medo de ser feliz? Tem medo de ser infeliz? Pense aí e avalie seus medos, vê lá. Mas tem gente que não tenta porque sabe quando a gente tem medo, às vezes é medo de ganhar, porque sempre o sucesso amedronta, né? Tem que avaliar os medos aí. O sucesso costuma chamar mais responsabilidades. Fala, ih, vou ter que continuar, ixi, vai aumentar a responsabilidade. Já o fracasso, você fala assim, ah, se eu desistir, significa parar de tentar, sair do jogo. Ah, parar, não quero mais. Vou sair do parquinho. Não é uma atitude, né? Ó, acabou a diversão. Fracasso significa sair do jogo. Perder é uma coisa que faz parte, mas jogar até o último minuto, né? Pois é, desistir produz prejuízo, um prejuízo incalculável, porque significa o abandono da fé em si mesmo. Abandono da crença interna de que é possível realizar algo sempre. Desistir do seu potencial, não colocar seus talentos em ação, mesmo diante de grandes adversidades, diante de um grande adversário, né? É matar a energia da sua alma, sua possibilidade interna. Desistir é uma coisa muito perigosa. Vê lá por que você vai desistir. Você até pode desistir disso daquilo, mas nunca desiste de você. Eu sempre lembro aqui, tá? Então vamos lá. É arriscando e lutando com todas as suas forças. Força mental, é força espiritual, força física. É assim que você edifica para mais do que uma vida grandiosa, para mais do que um campeonato, para mais do que uma partida. Mas você edifica um espírito vencedor, aquele que está na briga, que está no jogo, independentemente do resultado. Você está fazendo o que é certo, está jogando o jogo certo, está jogando o jogo honesto, sabe? É isso aí. O sucesso sempre vai desafiar. Ainda bem, né? Vai desafiá-lo mais e mais. Enquanto desistir é um descanso penoso, sabe? Quando você fica assim, ah, se eu não tivesse desistido, eu devia ter continuado um pouquinho mais. Às vezes estava pertinho de chegar, e você fala, não. Ah, quando a gente vê esporte, né? Terminou agora a Olimpíada, né? Algumas cenas, especialmente em Olimpíada, a gente vê isso, né? Aquela cena em que o John Aquari, né? Eu já contei muito essa história, né? Ele se machuca, ele tal, vai pra maratona, vai de um país lá da África. Vai, se machuca, alguém ajuda, mas ele continua, ele continua, ele continua. Ele chega no estádio 2 horas depois. 2 horas depois que terminou a prova. E aí a jornalismo, né, chega lá perguntando: pô, mas você todo quebrado, você detonado, continuou para chegar aqui em último lugar, já não tinha quase ninguém mais no estádio. Aliás, quando ele chegou no estádio no México, lá em 1968, assim, por último, já as pessoas viram que tinha alguns chegando, deve ter aquele ânimo da torcida, e levantaram e começaram a aplaudir o último. Mas o repórter pergunta para ele: o que você fez, por que você não parou nessas condições? Ele falou: meu país não me mandou 12 mil quilômetros para disputar uma partida, para começar uma maratona. Eles me mandaram para terminar a maratona. Olha o senso de propósito. Não, eu vim honrar as pessoas que me mandaram. Se ele voltasse para o país dele, falando assim: não, comecei, daí aconteceu um atropelo, caí, machuquei, tive que sair, estava ali, olha, perdi a chance de fazer um... De trazer uma medalha, ele nem tivesse chance de medalha, não. Mas ele voltou com honra porque ele seguiu o propósito. Se não vim aqui para correr, eu vou correr. Chegou detonado, machucado, remendado, mas olha, chegou também elogiado, exaltado pela sua força. É assim. Então, o sucesso vai sempre desafiá-lo, o descanso pode ser penoso, que você vai ficar lembrando: devia ter tentado mais um pouco, devia ir um pouquinho mais, devia fazer de um jeito diferente, eu poderia esperar isso. Bom, aí é mais peso, né, do que naquela hora você ir até o fim e terminar com fadiga. Então, tá no jogo? Fica no jogo. Vai até o fim, vai até a prorrogação, vai até os 48, 50 do segundo tempo, segue na prorrogação, busca energia e vai disputar lá, se for o caso, cada pênalti, acreditando que o jogo pode virar ou que você vai tirar o máximo do jogo. Prepare-se como um aquário para terminar a maratona antes de pensar que você tem que ganhar. Prepara para ir até o fim do jogo. Ou como naquela competição olímpica de salto em altura, né? Você pula o sarrafo, daí vem lá o treinador, vem lá, sobe o sarrafo sempre será colocado um pouco acima daquilo que você já conseguiu. É isso aí. É porque você conseguiu, então você pode mais. O jogo fica mais difícil, claro. Conforme você ganha importância, o jogo fica mais difícil e mais emocionante também. E na vida profissional é assim. Você aumenta a responsabilidade e o jogo fica mais difícil, mas aí que você descobre as suas potências, seus valores, é isso. Você tem um propósito, você tem um módulo emocional aí para dizer: não, eu posso. Mas esse módulo emocional tem que dizer para você: eu não desisto de mim. Eu desisto de estratégia de jogo, enfim, de tática. Eu mudo a tática, eu mudo o jeito, mas eu não saí do jogo. Lembre aí que você nasceu para viver. Não nasceu simplesmente para existir. Você não nasceu só para espectador, né? Viver vai envolver riscos também. Nós temos sempre, né? Você acabou a maratona. Quantos exemplos você não viu disso? As pessoas estão no jogo. Se não tiver um adversário importante, não tem graça. Se você não tiver concorrente, não tem graça. Você viu os mandamentos do Rolim? Se não tiver concorrente, você não melhora, não se aprimora. Então o jogo, na verdade, é com você mesmo. É com você mesmo. O ganhar ou perder o resultado é uma outra situação. A competição pode se tornar uma coisa doente para a psique. Ou para a psique. Mas você disputando com você mesmo é que vale. Todos os dias você está disputando o jogo com você mesmo. Sabe quem que é o seu concorrente? O maior concorrente que você tem no jogo? A preguiça. É isso aí, a preguiça. Essa é a principal preguiça. Sabe quem que é o seu concorrente principal na Olimpíada da vida? A falta de disciplina. Aí, cara, aí você perdeu. A falta de determinação. A falta de senso de propósito. Aí, você vê... O jogo é com você. Vamos lá. queira a emoção, queira correr risco, queira ousar, queira expandir os seus limites para ir além. Corra mundo, corra perigo, cantava o Caetano Veloso se tratando da vida. Lembra do Caetano Veloso cantando essa música? Eu quero é correr mundo, correr perigo. É isso aí, correr perigo é ousar. Se você quer dias melhores, quer mais satisfação, mais realização, então você vai ousar, você vai arriscar. É isso aí. Você vai arriscar perder também o seu lugar no pódio. E é sempre assim que funciona. Todo lutador de boxe, ele arrisca o seu cinturão, porque no ano seguinte ele tem que dizer se ele continua em forma. Que já tem gente ali também testando, querendo provar. Então ele vai ter que colocar o cinturão em jogo. Então vamos lá, hein? Quem não corre riscos por medo vai viver emoções mornas. Não vai correr perigo, talvez, vai viver emoções mornas. Não vai experimentar, por outro lado, aquela sensação vibrante de realização, de felicidade que as vitórias trazem. E também não vai viver esse imenso aprendizado das derrotas que fazem parte também da jornada. E além do que, quem não tenta, quem sai do jogo, não contribui para a humanidade, né? Então, ó, não viva só de consumo ou da intermediação. Produza o seu exemplo pessoal de luta, de garra, na disputa. É isso que importa, é isso que vale, é isso que é bacana. E é para isso que você acordou, é para isso que você ganhou o dia de hoje. Tamo conversado? Tamo combinado que é isso? Então tá bom. Então vamos lá. É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa chegando para ficar com você. Com muito assunto, com muito papo. Sempre gente falando aqui com você. Com ideias, com reflexões. Para que você vá pro jogo pensando na sua força, na sua potência. Esse programa aqui tem o objetivo sempre de acordar a sua potência, acordar a sua mente, a sua alma, o seu espírito vencedor. Ah, é o vencedor para ganhar dos outros? Não, para ganhar de você mesmo, tá? Para vencer as suas próprias limitações. É isso que a gente faz. O jogo lá fora, os resultados, eles são uma parte lúdica para a elaboração exatamente das suas técnicas, das suas habilidades, para que você olhe para o seu aprimoramento e se analise. É isso. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, tá? Sou Irineu Toledo e estou aqui com o Thiago Toledo, com você, fazendo tudo para que você comece bem o seu dia, com força, com garra, mesmo nesse frio. Tem gente aí que está com tanto frio, acordou com tanto frio, o Thiago mesmo hoje acordou e quebrou o pijama de tão frio que tá. Ah, frio, pijama gelado. Tá bom? Olha, tem muito assim, já vou dar um oizinho pra você que tá chegando aqui, você que chega pelo YouTube, tá? Procura lá YouTube, põe lá o sininho lá. Você que chega pelo YouTube, pelo Facebook, a mensagem chega pra mim aqui na hora, eu posso dar um bom dia pra você. Faz isso, manda um recado aqui, diz um oi pra mim. Onde é que você tá? Como é que tá a temperatura aí? Tá frio? Você tá animada? Tá animado? Como é que estão as coisas? Vai dizendo pra gente aqui, que a gente tá começando o nosso papo de hoje. É um prazer, uma honra ter você aí. Estamos em todas as plataformas, tá? Todas as plataformas aí, você procura Irineu Toledo ou Feliz Ano Novo, você acha a gente ao vivo e avisa as pessoas, vai compartilhando aí. Estamos aí na Rádio Positiva, a nossa Rádio Positiva aqui, ó, transmitindo 24 horas para você, tocando música, tocando ideias, eu tô lá te esperando. A Rede Brita lá, o Davi Aguiar pilotando tudo. Tá aí também a Rede Blitz de rádio com a gente, Robertinho Vilela, valeu, Rádio Esporte Clube Catulé, Rádio Vocal, Rádio Transrio, tamo junto. Esse programa aqui tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, o emprego que você procura, tá procurando você, tá bom? Folha Fácil, G-Info, Puriflora tá aí, acessa felizdialogo.com.br, onde tá o conteúdo. Depois do programa, eu distribuo tudo lá, os links, para que você acompanhe mais ainda. E vamos aí. Thiago Toledo pilotando tudo aqui com você nesse momento para chegar até aí. Roberta Toledo também, Zito Toledo Pesquisa. Ulisses Galuti Setup, vamos junto, tocando música nem tanto aqui, né? Mas na Rádio Positiva, assim, trocando ideias, sem perder a notícia. Mas aqui a melhor notícia é você. E no programa de hoje, ó, tem audiobook. caramba, meus botãozinhos aqui estão funcionando sempre. Agora sim. Ó, tem um audiobook aqui, vou trazer minha querida amiga Daniela do Lago, que tem um livro chamado Bom Senso. Você tem bom senso? Bom senso na vida, no trabalho? Se tudo é urgente, nada é urgente. Sabe aquela coisa de discernir sobre as coisas? O que vale, o que importa? Tem aqui, vou destacar para você hoje, mais crônicas. Eu vou trazer de volta aqui muitas colaborações. Crônica de Marta Medeiros, para quem... para a gente refletir sobre ser 50. Ser 50? É, você é um 50? Como é que é? Você é um 50 mais ou menos? Aqui é o programa dos 50 mais ou menos. Também uma reflexão sobre mudanças por Charlie Chaplin. A questão do dia que eu deixo aqui para você. Você acha que realmente tem bom senso? O que orienta suas decisões? Já que eu falei tanto do emocional hoje. É o seu emocional ou é o seu racional? Conta para mim, hein? O que é que manda nas suas decisões? O que você sente ou o que você pensa? O emocional ou o racional? Conta para mim aí. Influencer do dia aqui é Florence Nightingale. Ela morreu nessa data em 1910, mas ela deixou um legado. Aquelas pessoas que deixam legado na sua atitude. Ela se tornou a pioneira da enfermagem ao participar da Guerra da Crimeia, que foi entre 1855 e 1856. Ela instituiu práticas de higiene e de tratamento de doentes que seriam adotadas universalmente nas décadas seguintes. Mas ela ficou sensibilizada para a guerra, sabendo que tem feridos e que ficam lá. Então ela começou atuando em guerra e ela criou essa área tão importante, tão essencial e fundamental que a gente tem hoje nos hospitais. Então ela é reverenciada por todos os enfermeiros. Aliás, o nosso bom dia, os enfermeiros e as enfermeiras que estão nesse plantão trabalhando. Vamos fazer aqui também na frase musical uma música fantástica dos clássicos de Bob Dylan, o cara que deu poesia ao rock, The Times They Are Changing. Pois é, as coisas estão mudando. Palavra-chave do dia hoje para a gente trabalhar, tempo. O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo, diz Leonardo da Vinci. Sabe aproveitar o tempo? Vê lá, hein? E o destaque aqui da boa notícia, que eu vou trazer para você, um destaque boa notícia, quer dizer, para você refletir. Como é que está o seu dinheirinho aí? Como é que está o seu planejamento financeiro para esse ano? Vivo trazendo gente aqui para conversar sobre isso. Como guardar dinheiro para realizar os sonhos até o fim do ano? É, nós estamos no mês 8, você já viu, né? Você lembrou disso e tocou disso. Então tenho aqui, vou trazer para você recomendações de especialistas para atingir as suas metas antes da virada para 2025. A sua virada financeira, tá bom? Então é isso aí, vou trazer da revista Forbes. Mas é o seguinte, já caminhei demais, deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu. Antes de entrar no astral do dia, olha quem está lá no Instagram... Suzana Meloy, tchê, desde Curitiba, com 3 graus em Curitiba, Suzana. Que legal, hein? Frio de renguear Cusco. Como aprendi com meu amigo gaúcho Dorival. Henrique Ribeiro, bom dia pra você, feliz dia novo. Quem tá aí? Quem tá mais aí? Valnei Silva. Tá frio, kkk, é isso aí. Tá rir do frio mesmo. Marisa Fonte, que frio esteja apenas do lado de fora. Vamos aquecer o dia. Ai, que bonitinho. Com nossa ternura. Aí, muito bem. José Orlando dos Santos. Vem, Nineu. Cai do céu. Cai do céu aí. Pois é, a internet me entrega todo dia. Dimar Pereira. Valeu, rapaz. Bom dia. Geraldo Martins. Vila Canaã. Triunfo. Pernambuco. Feliz dia frio com alegria, né, Marisa Fonte? Paulo Henrique Silva. Tá frio no Rio de Janeiro também. Tá todo mundo dizendo que tá frio. Então tá frio. Pois é, olha só, desse ano, o inverno tá bem na época do inverno, hein? Carlos Alberto Machado, terça-feira nova, tamo aí. Fernando Silvestre dizendo, mas bora trabalhar, 8 graus em Barueri. Bora trabalhar, esquentar as turbinas e aquecer o ambiente com muito entusiasmo, porque hoje vai ser um feliz dia novo. Vai ser, aí é que manda. Olha, Rô Barros, meu dia só começa de verdade quando ouço o seu programa. Eu amo te ouvir e te ver. Olha só, até me ver, hein, que essa minha cara amarrotada de quem saiu da cama direto pro estúdio. Direto aqui, Silvano Oliveira, bom dia, Irineu. Você é a primeira dose de otimismo do dia, um feliz dia novo a todos. Pois é, eu tô aqui para acordar você, para lembrar você que você tá vivo, que você tá viva aí. Então isso importa. Doutor Nunes, tá mandando um super abraço para todo mundo que tá aqui. E não é qualquer viagem, ele diz, mas sim a melhor viagem da vida. Todo dia, todo mundo a bordo. Valeu, doutor. Ana Valença, aqui em Balneário Camboriú. 5 graus. Eita, nós. Patrícia Crisóstomo Marcos, 7 graus no Butantã. Feliz dia novo. Roberto Barbosa, vamos mesmo com frio porque o tempo não espera ninguém. Pois é, o tempo está rodando com frio, com calor. Mistura Fábio, bom dia aí, Fábio. Mistura Fábio. Raul Delson, meu jovem, Deus abençoe nosso dia de hoje. É isso aí. Marcelo Oliveira, frio contudo, aquecido, Sampa com 8 graus, fé e amor. Aí, Marcelo, obrigado. Mistura Fábio está dizendo que no Rio de Janeiro, onde ele está, 17 graus agora. Outra pessoa me disse que está 7. Thelma Silva, bom dia aí, Thelminha. Célia Fanes também dizendo que Curitiba está 0 grau. Pois é, você vê, mesmo em Curitiba já me deram 3. Dependendo onde bate o vento, né? É isso aí. Robério, bom dia. Valeu. San Rose San, bom dia, feliz dia novo para você. Bom, esse seu programa aqui é o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Valeu aí, Gilmar César. Tamo nessa, tá na Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Já tá 10 graus. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma virada aqui com a Trilha Empregos e já volto aqui com a astrologia. O que, é que os astros prepararam para você nesse dia? O Toque Brahma com Mares e mensagens muito positivas para você. Vamos virar aí, Thiago? Só para eu respirar, tomar um gole d'água.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, e assim vivemos as emoções do dia 13 do mês 8 de agosto, ano 2024, do calendário cristão, 5.784 do calendário judaico, calendário islâmico, 1.444, e no calendário chinês, 4.722, ano do dragão, sol no signo de leão, inverno brasileiro. E vamos junto porque tem muita coisa aí. Olha, o toque Brahma Kumaris do dia de hoje diz o seguinte por Elmer Bongrates. Que toque Brahma Kumaris. Primeiro o astral do dia, né? Brahma Kumaris depois. Não mistura astrologia com espiritualidade, entendeu? Primeiro Elmer Bongrates, primeiro os astros, depois a gente transcende. Olha, o Elmer está dizendo assim, ó, essa terça-feira motiva a busca por novas possibilidades, expande a visão sobre a vida. Também será propícia para esclarecimentos, novas conquistas e aventuras. Entretanto, o período geral pede um pouco de cautela ao investir em novidades. Portanto, analise bem antes de tomar decisões importantes. Sempre isso, analisar tudo. Este dia é positivo para trabalhar o equilíbrio pessoal e equilíbrio nas relações. Há uma trégua para respirar e colocar a vida afetiva em ordem. Muita coisa pode ser feita, principalmente se tiver convicção sobre o que pretende para si e para quem você ama. Pontos fortes na energia do dia: ânimo, clareza, otimismo. Pontos fracos: preguiça, abusa, soberba. Agora sim, o toque de luz, sempre mensagem para você, sempre palavras fortes, sempre palavras para acordar aí a sua potência. Toque de luz da brahmakumaris.org.br hoje diz que quando desenvolvemos o hábito de ver os aspectos positivos em tudo, conseguimos responder positivamente a situações e pessoas. Esse é o método para acabar com a negatividade. É como colocar água limpa em um balde de água suja. O fluxo contínuo de água limpa sobre a água mais suja faz com que gradualmente a água seja purificada. Já fez esse teste, né? Da mesma forma, o fluxo contínuo de positividade nos mantém limpos internamente das negatividades. É isso aí. Tá falando o que a Brahma Kumaris para você? Que você precisa ver o seu fluxo de pensamentos, seu fluxo de emoções e sentimentos. E se você está pendendo para muito assunto negativo aí dentro de você, vai buscar as imagens positivas que você tem aí de infância, de momentos positivos, de coisas legais, de sonhos. Daí você equilibra esse tempo mental, né? Porque o tempo é um fenômeno da consciência. Tá com pensamento, também tá sempre pensando que vai dar tudo errado, tudo vai ser o pior. Coloca também um pouco de pensamento positivo, vai buscar a chave das coisas que você fez que deram certo, porque aí você vai limpando a negatividade. É isso. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vai escrevendo aqui, vai dizendo onde é que você tá, como é que tá o frio aí, de que lugar você fala com a gente. E vamos virar uma página aí que eu vou entrar com uma mensagem aqui, com um papo do Charlie Chaplin, que vem participar do programa hoje. Charlie Chaplin falando sobre mudanças. Olha, todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio, para o seu desastre. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover a todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz a abundância, ele falava do tempo das máquinas, a gente pode dizer agora que a máquina barra tecnologia que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio nos aproximou. A gente tem que acrescentar aqui a internet. Afinal de contas, esse texto tem 80 anos. Está lá. No tempos modernos, né, do tempo do grande ditador, e ele vai dizendo das questões da vida moderna. A própria natureza dessas coisas, da tecnologia, é um apelo eloquente à bondade, diz ele. Um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora, ele está dizendo, e ele está falando isso no cinema, e eu estou falando isso na internet. Não é demais? Milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. E aí ele vai dizendo: aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de pessoas que temem o avanço do progresso humano. Eu estou falando aqui, ele está falando aqui, se referindo ao progresso ético, em nome da justiça de todos os povos. As pessoas que odeiam vão desaparecer, ele diz aqui nesse manifesto. Os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. Sei que as pessoas morrem, mas a liberdade não morrerá jamais. Feliz dia novo, trazendo o discurso de Charlie Chaplin, que está no filme O Grande Ditador, né, onde ele faz uma sátira, um humor, mas na verdade ele chama a atenção da nossa consciência para não desistir, para continuar e para resolver as injustiças, ao contrário de guerrear. Ele fala da natureza humana, ele fala das emoções negativas, ele fala da cobiça, ele fala da ganância, ele fala da guerra, ele fala da opressão. Então, um texto com mais de 80 anos, quando estávamos no auge da Revolução Industrial, que explica também o mundo de hoje, no limiar que estamos da quarta revolução, que é a revolução da tecnologia. Por que a gente está falando tudo isso? Porque os tempos mudam, as coisas vão mudando, mas a maneira de oprimir, a maneira de controlar, a maneira de absorver, a maneira que se produz desigualdades e injustiças continua sendo a mesma. É pouco sobre decidindo sobre muitos. É isso que falava o filme O Grande Ditador. E é um alerta, porque ser humano tem que evoluir do ponto de vista ético. Nós somos o mesmo ser humano, com as mesmas questões existenciais e morais e éticas do ser humano de 4 mil anos. Mudou a tecnologia, o mundo evoluiu, o progresso vai por um lado, mas o ser humano precisa evoluir também. Quando o ser humano está indiferente com as injustiças do mundo, com os problemas do mundo, então ele está colaborando com os opressores, como lembra aí o Charlie Chaplin. Mas por falar nisso, vamos virar a chave e tocar uma música com mensagem aqui? Vira aí, que eu esperei. Eu estou botando uma música muito forte aqui para você hoje. Pô, peguei para você hoje aqui uma música emblemática, está provavelmente no primeiro long play de um cara chamado Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan, cara que chegou para o mundo da música, quando todo mundo falava em carrão, e música, e diversão, e dança, ele pegou o background do rock and roll, do folk e tal, e colocou mensagens, colocou poesia para falar das questões sociais, das questões do mundo, usando a música como veículo. Bob Dylan fez essa música, tá lá logo no começo da sua carreira, ele já veio com essa missão, com esse propósito. The times, they are a-changing. O tempo, os tempos, eles estão mudando. E ele vai dizendo assim, ó: venha reunir as pessoas ao redor, onde quer que você vá, e admitir que as águas onde você cresceu, e aceitar isso em breve, você vai ficar encharcado até os ossos, se seu tempo para você existe, vale a pena ser salvo. Então é melhor começar a nadar, ou você vai afundar como uma pedra para os tempos que estão mudando, viu? Firme aí, une-se as pessoas. Ele vai falando desse mundão aí, ó. E ele diz assim, ele convoca todo mundo: venha, escritores e críticos, quem profetizar com a sua caneta e mantenha seus olhos arregalados. A chance que temos agora não teremos novamente. É uma tradução livre de Bob Dylan aqui no programa de hoje, tocando música, trocando ideias, como eu gosto de tocar uma música com mensagem. Não fale muito em breve, para a roda ainda está em rotação. E não há nada dizendo que isso é falar para o perdedor agora. Será mais tarde para ganhar, porque os tempos estão mudando, sempre estão mudando. E ele vai chamando os políticos: venham, senadores, venham, congressistas, por favor, atenda a chamada, não fique na porta, não bloqueie até o salão para que ele se machuque. Será que ele parou? Há uma batalha ou há um desafio lá fora e as pessoas estão furiosas. Vai logo agitar suas janelas e chacoalhar suas paredes para os tempos que estão mudando. Pois é, é o Bob Dylan cantando aí, é o seu manifesto, chamando todos para mudar o mundo, porque os tempos estão mudando. E ele vai convocando todo mundo: venham, mães e pais por toda a terra, e não critiquem o que você não pode entender. Vossos filhos e vossas filhas estão além do seu comando. Sua velha entrada está rapidamente agindo. Por favor, saia de uma nova. Saia por uma nova porta. Se você não pode emprestar sua mão para os tempos que estão mudando, dê a chance. E aí, nesse clipe oficial aí, vai se falando das tragédias, das questões daqueles anos 60, de tanta mudança. E ele vai chamando a atenção que juntos a gente pode fazer a mudança acontecer. E vai dizendo Bob Dylan, a linha é desenhada, a maldição está lançada, há um lento agora, mais tarde será rápido. Agora é devagar, mas depois será rápido. Como o presente agora, seremos depois o passado. A ordem é rapidamente enfraquecendo o que é ruim. E o primeiro agora, depois será passado. Os tempos estão mudando. Uma reflexão sobre o tempo aí com Bob Dylan, começando o seu dia refletindo. Se as coisas não estão boas lá fora, é isso que chama atenção para a música. Se as coisas não estão do jeito que deveriam estar, se você está vendo injustiças, se você está vendo desigualdade, se você não está feliz, se as pessoas não estão felizes, o que é que a gente pode fazer? É isso aí, ele vai convocando as pessoas, políticos, senadores, cidadãos, pessoas a mudar o mundo, a enfrentar, como estava dizendo agora há pouco aqui. Também o Charles Chaplin, enfrentar as injustiças. É isso aí. Bob Dylan aqui hoje na fase tocando músicas, trocando ideias. Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Valeu, Bob Dylan. Valeu aí. E você, tá pensando aí no que vai fazer hoje? Como é que você enfrenta as mudanças? Como é que você enfrenta os seus tempos? Afinal de contas, nós não estamos mudando de época, nós estamos mudando de tempo. Todo momento a gente está isso. Nós estamos fazendo uma mudança muito forte no mundo hoje. A gente pede muita reflexão e muita união. Mas vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa. Vou virar agora para a influencer do dia, a pessoa que a gente destaca aqui como profissional, aquela pessoa que contribuiu para o mundo. E a nossa celebridade de hoje, a influencer de hoje, destaque de hoje aqui é para Florence Nightingale. Quem é ela, Irineu? Pois é, uma inglesa que se tornou a pioneira da enfermagem, porque ela viu o sofrimento dos soldados na Crimeia. Os soldados iam para o campo de batalha, se feriam, não tinham ninguém que cuidasse deles. E ela arriscou a própria vida e falou assim, não, eu vou para o fronte de batalha ajudar. E foi assim que nasceu a enfermagem como profissão. E foi ela que instituiu as práticas de higiene, de tratamento de doentes que seriam adotadas universalmente a partir dela. Ela morreu num dia 13 de agosto de 1910, mas ela está aí em cada enfermeira, em cada enfermeiro que está atuando hoje, do lado daquele ente querido seu que está no hospital, que te recebe também no hospital, está a Nightingale. Então você pega essa enfermeira, diz a ela hoje, olha, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui. Mas foi essa mulher que foi atrás daqueles caras que estavam no front de batalha sofrendo. A enfermeira Florence Nightingale, então, ela implantou, ela foi pioneira no tratamento humanizado de pacientes. Ela criou métodos eficazes que reduziram em mais da metade o número de mortes de doentes. Além disso, foi ela que fundou a primeira escola de enfermagem da Inglaterra no Hospital St. Thomas em Londres. Isso no ano de 1860. A teoria ambientalista também de Florence Nightingale está alicerçada em 5 pontos, anota aí, os quais acreditava ser essenciais para se obter uma casa saudável, ou seja, com água e ar puros, saneamento básico, limpeza e luminosidade, pois acreditava que um ambiente saudável era fundamental para a cura. Então, olha, é saudável abrir janela, deixar o vento circular, não ficar no escuro, tá? Algumas frases aqui de Florence Nightingale. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, uma preparação tão rigorosa quanto a obra de qualquer pintor ou escultor, pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes, poder-se-ia dizer, a mais bela das artes. Viu que lindo que é isso? Viu, enfermeira? Pois é, é uma arte. O que você faz para o outro é uma arte. Isso é um tratamento humanizado. Você consegue levar essa humanização para a sua área? Pois é, pega aí a senha da Florence Nightingale. Ela diz também que é necessária uma certa dose de estupidez para se fazer um bom soldado, pois ela, ouvindo histórias, é realmente a guerra uma estupidez. E para ter um soldado, você precisa da estupidez. O que é lamentável, ter um soldado na guerra e ter a guerra, né? Outra coisa que ela diz aqui, importante para você, falando de propósito: escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já estive muito perto do sofrimento. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisaremos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir a paz. É a roupa da enfermeira. Você vê só o sentido da roupa branca da enfermeira? Porque ela disse por causa da paz. Ela começou na guerra, não esqueça. Ela precisava sinalizar que não era uma bandeira branca. Eu cheguei para cuidar de você. Não importava de que lado estava o soldado ferido. Ela chegou para curar um ser humano. Ela chegou em missão de paz. Hoje a Cruz Vermelha, o que que é? Não importa de que lado está o soldado. A Cruz Vermelha não tem partido. Os médicos da Cruz Vermelha, essa fundação maravilhosa que a gente já falou aqui também. E outra para encerrar aqui, ela diz assim, ó: acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. Tá falado aí, Florence Nightingale, a nossa homenagem, a nossa influencer do dia. E agora eu quero dizer para você o seguinte, ó: pergunta do dia, questão do dia. Daqui a pouquinho a gente vai falar de bom senso aqui, né? Do livro, da parte do audiobook. Vou trazer aqui a nossa querida, o livro da minha querida amiga Daniela do Lago, que está lá na Espanha hoje, está lá em Madrid. Que inveja, que saudade de Madrid. Mas vamos lá, ó, o que orienta suas decisões? O emocional ou o racional, né? Hein? É, são os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Vai lá. Diz para mim aqui, o que orienta suas decisões? Você tem bom senso? O que é que manda em você? Então daqui a pouquinho eu trago aqui também Marta Medeiros para falar sobre 50 a mais. O que é que pega no 50 a mais, hein? E a Daniela do Lago também aqui para falar de bom senso, né? A partir do livro dela que eu vou falar com você. E também a matéria da Forbes, como guardar dinheiro para realizar os seus sonhos ainda este ano. Virando aí, Feliz de Novo, seu primeiro programa, acessa lá felizdeanovo.com.br, qualquer hora do dia. Baixa também seu aplicativo para ouvir a Rádio Positiva 24 horas no ar com você. Tocando músicas, trocando ideias, também Puriflora, Revitê, os cremes anti-idade, o anti-age, também o Puriskin, para atenuar seus sinais de expressão aí, para você estar sempre bonito, é bonito, com uma pele saudável. E Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Já botou lá o seu currículo? Você está com demanda aí para contratação, todo o Brasil? Acessa trilhaempregos.com.br, 30 anos. Vira aí!
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, vou entrar aqui com uma crônica, essa gaúcha maravilhosa, a Marta Medeiros, uma crônica que ela já publicou há algum tempo, ela tem vários livros das suas crônicas que ela publica lá no jornal Zero Hora, e também depois são coletâneas que vão para livros, sempre refletindo sobre a vida, especialmente também sobre a questão, ou as questões femininas, mas as questões de almas de todos nós. E ela que eu destaco aqui agora é onde ela fala de algo que tem a ver com muita gente aqui. Você está no 50 mais ou está no 50 menos? Diga lá. E ela fala assim, ó: só quem atravessa ao menos 5 décadas de vida pode entender a bênção que é entrar na segunda juventude. Claro que antes é preciso passar pelo purgatório. Poucos chegam aos 50 anos sem fazer uma profunda reflexão sobre a finitude e dá um frio na barriga, claro. Amedronta principalmente quem ainda não fez nem metade do que gostaria de já ter feito a essa altura e fica pensando assim, será que vai dar tempo? Passado o susto, a resposta é, diz Marta Medeiros, vai dar tempo. E se não der, não tem problema. Você não precisa morrer colecionando vontades não realizadas. Troque de vontades e siga em frente sem ruminar arrependimentos. Você finalmente atingiu o apogeu da sua juventude. É livre como nunca foi antes. Então, não passe mais nem um dia ao lado de alguém que lhe esnoba, lhe provoca, que não se importa com seus sentimentos. Pare de inventar razões para manter seus infortúnios. Você já fez sacrifícios suficientes, agora se permita um caminho mais fácil. Se ainda dá trela a fantasmas, se ainda pensa em vingancinhas ordinárias, se ainda não perdoou seus pais e seu passado, se ainda perde tempo com vaidades e ambições desmedidas, se ainda está preocupado com o que os outros pensam sobre você, você está pedindo, logo, logo virará um caco. É, para alcançar e merecer a segunda juventude, é preciso se desapegar de todas aquelas preocupações que havia na primeira. Quando essa juventude parte 2 terminar, não virá a juventude parte 3, mas o fim. Ou seja, esta é a última e deliciosa oportunidade de abandonar os rancores, não perder mais tempo com besteiras e dar adeus à arrogância, à petulância, à agressividade, ou seja, adeus às armas, aquelas que você usava para se defender contra inimigos imaginários. Agora ninguém mais lhe ataca, só o tempo. Em vez de brigar contra ele, alie-se a ele. Tome o tempo todo para si. Eu sei que você teve problemas, e talvez ainda tenha, e muitos. Eu também tive, talvez não tão graves, depende da perspectiva, né, que se olha. Mas isso não pode nos impedir a graça de sermos joviais como nunca fomos antes. Lembra quando você dizia que só gostaria de voltar à adolescência se pudesse ter a cabeça que tem hoje? Praticamente está acontecendo. Essa é a diferença que tem que ser comemorada. Na primeira juventude, tudo vai acontecer. Na segunda, está acontecendo. Assinado Marta Medeiros aqui. Esse papo muito bom, essa crônica muito boa. Você pode procurar, você encontra texto dela por aí, em toda a rede social, inclusive, né, nos jornais. É fácil achar. E nos livros, né? Passa numa livraria, leva que você vai se deliciar com as reflexões de Marta Medeiros. Tocando músicas aqui na Rádio Positiva, trocando ideias com você aqui nas redes sociais. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Virando a página aí pra gente fazer o destaque do dia. Olha, a matéria que eu destaco aqui da revista Forbes, que diz o seguinte: como guardar dinheiro para realizar os sonhos até o fim do ano. Será que dá? Estamos no mês 8. Mas aqui na revista Forbes tem as recomendações de especialistas para atingir as metas antes da virada para 2025. Uma matéria assinada por Ana Paula Branco Alves. Eu vou dar a senha aqui. Daqui a pouquinho eu vou deixar a matéria para você também aqui no felizdianovo.com.br com o link para a Forbes, tá? Com o fim das férias de julho, você está aí em agosto. Muitas pessoas têm a sensação de que a reta final de 2024 começou. E começou mesmo, não é só a sensação, né? Faltando aí 5 meses, né, para o fim do ano, é hora de revisar as metas para conseguir cumprir as resoluções do ano novo prometidas lá atrás, dia 1º de janeiro, lembra? Para tanto, uma vida financeira organizada é essencial. Só assim é possível alcançar os sonhos profissionais, os sonhos pessoais. No entanto, brasileiro é conhecido, né, por deixar tudo para a última hora e, com isso, enfrenta dificuldade logo no primeiro passo, que é economizar. A revista Forbes fez aí com essa matéria 15 dicas para economizar dinheiro que realmente funcionam, para ver o que você consegue fazer ainda nessa fase do ano, né? Se você passou, se você não cumpriu, para pelo menos nessa área você se organizar para poder cumprir as outras. De acordo com a pesquisa Pulso 2023, 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança. Portanto, os especialistas da Forbes oferecem essas dicas para você. Organização, eles dizem, é uma peça-chave. Quando se usa com inteligência, os recursos adquiridos devem-se otimizar as despesas. Para Thaís Magalhães, planejadora financeira da Super Rico, onde está também o meu querido Gustavo Serbasi, diz que o segredo é a organização. A falta do planejamento faz com que se realize compras sem refletir se realmente há necessidade daqueles itens e então acaba ficando sem dinheiro para aquilo que é necessário. É. Para ajudar a entender então a importância da programação da vida financeira, é possível fazer um paralelo com a organização do tempo, né? Afinal, quando não se organiza a agenda de trabalho do dia, por exemplo, o resultado pode ser gastar horas com imprevistos. Não planejou? Ou seja, fazer um orçamento é primordial. Ao estimar aquilo que realmente é preciso gastar, fica mais fácil verificar se a renda recebida é suficiente. Ela faz, a planejadora, uma comparação também entre uma ida ao supermercado, tendo em mãos uma lista detalhada com os produtos necessários, e outra quando se tem apenas de cabeça aquilo que precisa para casa. Com o checklist, há a probabilidade de um item supérfluo entrar no carrinho, né? Diminui, porque você vai com a lista, chega na hora, puxa vida, você vai no mercado, dá vontade de levar tudo, né? Bom, assim que as pequenas atitudes do dia a dia podem gerar grandes resultados a longo prazo. Bom, você vai acessar depois aqui o felizdianovo.com.br, que a gente vai fazer o link aqui da revista Forbes Brasil, então você vai poder entender o que você está fazendo com seu rico dinheirinho e poder planejar melhor isso, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte, se você tem bom senso. Você tem bom senso? Bom senso no trabalho não é para todos, é o que diz a Daniela do Lago, que eu escolhi hoje como audiobook aqui, só para encerrar o nosso papo dessa manhã, para falar sobre bom senso. Você olha para as pessoas, você sempre fica criticando. Que falta de senso, que falta de bom senso. Senso tem, né? Que falta de bom senso. Ou seja, quem é que decide por você, a sua emoção ou a sua razão? Emoção é um perigo com esse negócio de bom senso, hein? Quando você tem uma emoção muito forte, você passa por cima da análise, ou seja, do racional, que é o seu freio, né? Se você fizer tudo o que você quer, tudo que você deseja, tudo que você tem vontade, tudo que você tem impulso, a pulsão, o desejo, todas essas coisas analisadas pelo Freud, você passa por cima da racionalidade e aí você faz bobagem, não adianta, foi você que fez. Como é que você controla isso? Então, isso tem a ver com bom senso. Mas ela, eu vou pegar um capítulo aqui, quando as pessoas organizam a sua vida, que é o que destaca aqui a Daniela do Lago. Se tudo é urgente, nada é urgente. Cuidado quando com a síndrome do isso aqui é para ontem. É. Que nem prioridade. A pessoa fala assim, eu tenho prioridade. As minhas prioridades, bom, já começou errando. Quando você fala as minhas prioridades, significa que você não tem prioridade. Prior. Já é primeiro. Primeiro lugar, tal coisa. Daí não é. Depois você elenca outras coisas. Mas o que é prioridade é o que vem antes de mais nada. Entendeu? Antes de mais nada é prioridade. Bom, ela diz aqui, a Daniela, que urgências existem. É necessário, claro, reconhecê-las e adaptar-se às urgências. Mas quando se tornam frequentes ou corriqueiras, as tarefas de apoio urgentes acabam se transformando na síndrome do relatório urgente com várias consequências negativas e que, especialmente, quando parte dos escalões superiores, precisa ser tratada de forma cautelosa, né? Tudo é urgente. Quando ela é absorvida pela cultura organizacional, essa urgência constante acaba criando um clima de estresse e descontrole nas pessoas. A realidade é que, quando tudo é considerado urgente, Nada é realmente urgente, pois tudo estará em um mesmo nível de prioridade. A síndrome do para ontem afeta todo mundo na empresa e não no bom sentido. De um lado, há aqueles que precisam encontrar uma forma de preservar o bom andamento das atividades, porque os seus empregos, claro, dependem de atender essa urgência. Do outro lado, há aqueles que lutam para combatê-la. Resultado, quase todos enlouquecem nas empresas. Onde foi parar o senso de prioridade na liderança? É isso que eu comecei falando. Já ouvi de muitos líderes que ainda têm esse hábito que, se não pedirem tudo com urgência, nada fica pronto. Quanta falta de treinamento e de confiança na equipe, né? A principal armadilha é que cada vez que um pedido urgente é atendido de forma imediata, a expectativa de urgência no próximo pedido será intensificada e não abrandada. Não existe solução simples ou definitiva, mas alguns tratamentos podem ajudar a aliviar os sintomas e avançar na direção da cura, desde que aplicados com cautela e acompanhados de preparo para justificar seu uso se necessário. Bom, tá aí. O conceito é esse. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo é urgente, nada é urgente. Urgência, para mim, é coisa de pronto-socorro. É coisa que tem a ver com a vida. Nada é urgente em organizações. É mau planejamento mesmo. É falta de engajamento na equipe. As coisas têm que ter o seu tempo, tem que ter uma gestão desse tempo, tem que ter uma gestão de projetos, tem que ter uma gestão de produção, tem que ter uma gestão de entrega. E os pontos onde falham precisam ser estudados aí. Você, na sua vida pessoal, também, as coisas que estão falhando é por falta de estabelecer prioridades. E o que é urgente, diz o nosso querido também colaborador aqui, o Christian Barbosa, é muito importante, claro, de ser feito, mas não é importante. Você tem que fazer, claro, de imediato, as coisas que são de fato urgentes. E fazer com calma e bem feito as coisas importantes. Porque se você fica só apagando incêndio, só cuidando do para ontem, como diz a Daniela do Lago, só do para ontem, daí você não faz as coisas importantes. Ou seja, você fica só atendendo as demandas, só resolvendo as pendências e não aponta a sua vida, o planejamento para a sua vida na direção que você quer. A empresa, a estratégia da empresa não é cumprida. Ou seja, isso vira uma cultura organizacional onde é uma confusão total. E aí, de repente, para onde a gente está indo? Não sei. O que está acontecendo? Não sei. Por quê? Você está sempre apagando incêndio, você está sempre resolvendo urgência. Por quê? Falta de organização, falta de planejamento. Você tem como pensar nisso? Você mesmo fazer a sua lista de como é que você cura isso? Claro que tem. Primeiro, essa gestão do tempo. Fazer a sua lista do que é o importante, do que é urgente e ver onde é que estão os gargalos de sempre, onde é que pisam na bola sempre nesse cumprimento, onde é que você pisa na bola. Então, não assuma que urgente sempre significa imediatamente, tá? Ao receber a solicitação urgente, uma dica aqui dela, da Daniela do Lago, explore a questão com quem a fez, colocando em perspectiva as outras urgências que já estiverem em andamento e procurando definir em que ordem deverão ser entregues. E tome cuidado com as pessoas que chegam com urgências para você, porque às vezes você abandona aquilo que é importante para você para fazer aquilo da pessoa que não foi responsável com a sua tarefa. E aí ela transfere para você, ela vem, rouba o seu tempo, você tira você daquilo que você tem que fazer. E aí é uma urgência que ela poderia ter resolvido. E aí você, a pessoa, vem com aquele desespero, ah, urgente, com aquela fobia, aquela ansiedade, né? E aí você abandona o que você está fazendo, daí você vai apagando não só os seus incêndios, daí você vai apagando os incêndios dos outros, do departamento, da casa, da família, sei lá de quem for. Por quê? Não pensou antes. Virou tudo urgente, virou tudo prioridade e dançou. Bom senso no trabalho não é para todos. Está aí o livro de Daniela do Lago em destaque hoje, lembrando desse fato importante. Se tudo é prioridade, não tem prioridade. Se tudo é urgente, não tem urgência. Tem aí falta de organização mesmo. Tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa. Nossa, vamos aí. Amanhã vamos falar de sexo aqui, tá? Tá bom, também é importante falar de felicidade, de relacionamento. Amanhã vou estar aqui com a Lela Monteiro, dia de conversar com ela aqui. Vamos lá, então, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva, tá procurando, olha, a gente tá vendo com felicidade os índices de empregos, de desemprego caindo, tem oportunidades para você, mas você tem que estar preparado, tá preparado também, deixa o currículo lá, você, a sua empresa tá demandando, mão de obra efetiva e temporária, acessa na Trilha Empregos, super atendimento moderno, todo um processo de seleção para te atender aí, tá bom? A partir de agora, daqui a pouquinho, está tudo atualizado, os assuntos daqui estão com você lá no felizdianovo.com.br, que é a nossa plataforma, a nossa casinha. Vai lá, tá? Acessa lá todo dia. Vai estar o programa lá também, o áudio, vai estar lá o caminho para os podcasts, está tudo lá. Tá bom? Tô esperando você lá todos os dias. E tem a Rádio Positiva aqui, baixa o aplicativo. Tô 24 horas com você, tocando músicas, trocando ideias, esperando você. Tá certo? Então, tamo aí. Ó, Thiago Toledo pilotando tudo aqui, obrigado, Thiago. Roberto Toledo já distribuindo tudo nos podcasts, início da Luz Setup. Rede Positiva de Rádio, valeu, Davi Aguiar, valeu. Rede Blitz de Rádio, Robertinho Vilela, Zito Toledo, pesquisa. E vamos aí. Ó, você sabe, se você é uma pessoa de bom senso, você decide pela emoção ou pela razão? Pergunta que fica pra você aí, veja aí. O que é que tem movido aí as suas decisões? A palavra-chave aqui da agenda aqui de hoje. Não esqueça também para você pensar, a palavra-chave de hoje é tempo ou planejamento. O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitar. Poxa vida, eu nem falei, né? A palavra-chave hoje, nem falei do tempo. Xiii, passou. Aí você pensa aí. Eu vou deixar para você no felizdianovo.com.br, tá bom? Eu sou Irineu Toledo. Aqui torcendo, vibrando que você passa desse dia mais um grande dia na sua história, tá? Te espero aqui amanhã às 6 da manhã, ou 6 e pouco. É isso aí, a gente vai esperando o pessoal chegando pra gente começar a conversa. Espero aqui torcendo para que você passa desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa Rádio Positiva.